Amazônia, Brasil.
Esporte 93. As notícias do esporte paraense, nacionais e internacionais. Você confere. Esporte 93. Análises, entrevistas e a sua participação no WhatsApp. Esporte 93. Você torce aqui. De segunda a sexta, 8 da noite, na Cultura FM. 40 anos no ar.
Presente em toda a cadeia de valor, a Hidro está mudando o jogo do alumínio, esse metal essencial para o dia a dia de todos.
Atuando desde a extração de bauxita, matéria-prima do alumínio, passando por uma produção cada vez mais sustentável, entregamos soluções para indústrias que fazem a diferença. Confira no YouTube da Hidro, uma websérie exclusiva com a Fafá de Belém, apresentando as histórias que só a Hidro pode contar. Hidro, indústrias que fazem a diferença.
Versos no ar.
Versos no ar.
Ilha encantada que tem o cheiro da mata e do rio, deslumbre dos olhos de quem a saudade dos teus campos sentiu. Eu sou André Freitas, poeta paraense de Soure, da Ilha do Marajó.
Versos no ar.
Versos no ar. Toque de classe, a música instrumental e todas as vertentes do jazz. Gravações raras, shows, festivais e lançamentos. Toque de classe, todo sábado, 8 da noite. 93,7, 40 anos de cultura no ar.
Atenção, emissoras que transmitem o Jornal da Manhã. Dentro de 3 segundos. Os fatos, as circunstâncias, os acontecimentos no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. São notícias no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
Sete horas em ponto.
Muito bom dia, hoje, quarta-feira, 23 de abril de 2025. Neste momento, a temperatura aqui no bairro da Cremação é de 25 graus.
Muito bom dia. Já está no ar o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, com a apresentação de José Vieira
e Gabriel Nascimento. E não esqueça de baixar o nosso aplicativo Cultura, Rede de Comunicação.
Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Repetindo o WhatsApp 98563-9937.
Os destaques desta edição.
Atleta paraense é o grande campeão do Hexagone MMA na Hungria.
Cadeia produtiva do açaí continua em crise no Pará.
Novo imposto de renda deve beneficiar mais de 330 mil paraenses.
Pará tem melhor desempenho em exportações dos últimos 10 anos.
Paysandu em busca do seu quinto título hoje pela Copa Verde. Delegação do Remo embarca hoje desfalcada do lateral para enfrentar o Criciúma na sexta-feira.
E hoje tem o quadro Vida e Saúde com o Dr. João Batista. 7 horas, 2 minutos.
7 e 2.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
E a gente começa o Jornal da Manhã desta quarta, Gabriel, informando que a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda tem potencial de impactar diretamente mais de 330 mil contribuintes só no estado do Pará.
Muito interessante, Vieira. O projeto de lei do governo federal já foi encaminhado para apreciação do Congresso Nacional. Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato.
Segundo informações da Receita Federal, em 2023, cerca de 224 mil paraenses com renda até R$ 5 mil mensais ficariam 100% isentos. Outras 106 mil pessoas no estado teriam descontos progressivos por estar na faixa de R$ 5 mil a R$ 7 mil reais. O projeto de lei do governo federal foi encaminhado para apreciação no Legislativo. O texto é mais um compromisso de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos entender isso melhor na fala do consultor de empresas e conselheiro do Conselho Regional de Economia dos Estados do Pará e Amapá, economista Nélio Bordalo.
Nós podemos aqui destacar o impacto na economia com o aumento da faixa de isenção, que deve realmente gerar um impacto positivo, principalmente com o aumento da renda líquida. Com menos impostos descontados, os trabalhadores terão mais dinheiro no bolso, o que pode aumentar o consumo e estimular a economia brasileira. Essa medida também do governo beneficia a classe média, pois à medida que a classe média absorve, né, essa isenção tributária, ela é realmente uma grande consumidora de bens e serviços. E com isso, certamente, boa parte desse valor que deveria ser pago impostos vai para consumo, né? Isso ajuda a movimentar a economia, o comércio, a indústria em geral.
Em todo o país, cerca de 10 milhões de brasileiros serão beneficiados com 100% de isenção. A compensação virá com uma taxa de até 10% para pessoas com alta renda, a partir de 600 mil por ano, que atualmente não contribuem com o imposto de renda. Um grupo de 141 mil pessoas. Somando essas 10 milhões de pessoas que serão beneficiadas com o projeto de lei, a outras 10 milhões já contempladas por mudanças feitas anteriormente. Em 2023 e 2024, serão 20 milhões que deixam de pagar imposto de renda desde o início da atual gestão. Isso significa não só benefícios à economia, mas justiça tributária, como analisa o economista Nélio Bordalo Filho.
O aumento da faixa de isenção visa reduzir a carga tributária sobre quem ganha menos, né? Nesse caso, até R$ 5 mil, portanto, corrigindo distorções do sistema atual. Além disso, a medida busca promover mais equidade tributária, uma vez que contribuintes de altas rendas pagam proporcionalmente menos impostos devido a isenções sobre dividendos, por exemplo.
A equação é simples. 141 mil pessoas que ganham acima de 600 mil vão contribuir para que 10 milhões de pessoas não paguem imposto de renda. Segundo informações da Receita Federal, 90% dos brasileiros que pagam imposto de renda, cerca de 90 milhões de cidadãos, estarão na faixa da isenção total ou parcial, e 65% dos declarantes do IEPF, que são mais de 26 milhões, serão totalmente isentos. Trata-se da maior alteração na tabela do imposto de renda da história recente do Brasil. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
Economia e Finanças.
A forma de tributação federal sobre o etanol vai mudar a partir do dia 1º de maio.
Isso mesmo, com a medida, o etanol hidratado e o anidro terão a mesma alíquota, 19 centavos por litro. As informações com o repórter Marcos Aleixo.
O consumidor vai ter que observar uma mudança no preço do combustível. O etanol terá novas tarifas a partir do dia 1º de maio como forma de equilibrar a tributação federal incidente em produtos semelhantes. Com a mudança, o etanol hidratado e o anidro passarão a ter a mesma alíquota de PIS/COFINS, que será de 19 centavos por litro. Apesar da variação, os impactos devem ser sutis ao consumidor. Segundo o Cid Combustíveis Pará, a variação é de 0,05 centavos por litro. O advogado do Sindicato de Combustíveis Pará, Pietro Gasparetto, esclarece o comportamento dos preços.
Por conta da necessidade de unificar os impostos em todo o território nacional, a partir de 1º de maio, vai ocorrer a unificação das alíquotas de PIS/COFINS, tanto para o etanol hidratado quanto para o etanol anidro. Ela vai passar a ser de 19 centavos por litro para os dois combustíveis, e antes elas eram de 13 centavos para o etanol anidro e de 24 centavos, mais ou menos, para o hidratado. Então, a partir de 1º de maio, vai acontecer um aumento de impostos federais no etanol anidro de mais ou menos 6 centavos por litro e uma redução no etanol hidratado de impostos federais de aproximadamente 5 centavos por litro. O etanol anidro, ele é o etanol que é adicionado à gasolina, no percentual de 27%. Ele não é vendido diretamente nos postos. O que é comercializado para o consumidor final é o etanol hidratado. Então, existe uma possibilidade de haver uma pequena redução no preço do etanol que é vendido aos consumidores, tornando ele mais competitivo em relação à gasolina.
O etanol hidratado, aquele composto por álcool e água mais usado diretamente nos veículos brasileiros, terá redução na tarifa e deixará de ser cobrado em 0,2418 por litro. Já o etanol anidro, que é misturado à gasolina, passará dos atuais 0,1390 para o novo valor de alíquota. Outro ponto importante é a produção do etanol, que nos períodos de entressafa da cana-de-açúcar, matéria-prima utilizada no biocombustível, pode ter mudanças de preço. Depende de diversos fatores como safra, preço do combustível e do açúcar no mercado internacional, valor do frete e ICMS. Pietro Gasparetto dá um panorama dos preços.
Qualquer afirmação de que o preço nas bombas vai cair exatamente 5 centavos por litro é leviana, já que existem diversos fatores que influenciam a formação dos preços de combustíveis em sempre tem uma redução no mesmo percentual. Já no caso do etanol anidro, que é o que é acrescido à gasolina, vai acontecer um aumento dos tributos federais e isso pode impactar no preço da gasolina. Hoje, 27% da gasolina é composta por etanol anidro e existe a previsão de aumento para 30%, com a justificativa de que isso reduziria o preço final. Só que com o aumento dos tributos federais, essa elevação para 30% pode eventualmente resultar até em um aumento no valor da gasolina, vai ter um impacto maior no combustível. É necessário aguardar para observar como o mercado vai reagir e, de toda forma, esse cenário pode prejudicar o consumidor, além de trazer riscos para os veículos que não são flex devido ao aumento do teor do etanol na gasolina.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
E um grupo de trabalho na Assembleia Legislativa do Estado do Pará foi criado com o objetivo de solucionar a crise na cadeia produtiva do açaí. Confira com Gabriel Nascimento.
Apesar de ser um símbolo da gastronomia paraense e ser um componente fundamental da dieta alimentar de muitos cidadãos do Estado, os preços do açaí continuam elevados. Com reajustes de 10 a 12% que ultrapassaram a inflação acumulada, o ano de 2024 foi marcado por fortes aumentos no preço do fruto. Em 2025, o valor do litro do produto subiu 50% e atingiu um preço de quase R$ 35,00. Esta situação impacta principalmente as feiras e supermercados, com valores que podem ser superiores a R$ 60,00. Para solucionar este problema, o Grupo Trabalho, composto por parlamentares, produtores e representantes do setor, terá 120 dias para elaborar propostas que assegurem a estabilidade deste segmento e a qualidade do produto. Carlos Bordalo, deputado estadual e presidente do grupo, fala sobre a primeira etapa do projeto para frear o aumento de preços do açaí.
Enfrenta a escassez do produto na entressafra, que ao faltar prejudica a segurança alimentar de milhares e milhares de famílias de baixa renda no nosso estado. O segundo elemento do nosso projeto é reconhecer o batedor artesanal como um profissional da cadeia produtiva do açaí.
A terceira etapa do projeto visa autorizar o batedor de açaí a aproveitar a sobra de produção diária para transformá-la em polpa, armazená-la e desmobilizar na entressafra para que o produto seja oferecido ao consumidor. A expectativa é que estas soluções façam com que o preço do fruto não alcance índices quase inatingíveis para as populações de baixa e média renda. A estudante Samara Almeida ressalta que, caso a safra fique mais barata, vai poder consumir o açaí em todas as refeições.
Porque eu sou daquele tipo de pessoa que é açaí com tudo. Até com sopa sou chamada de estranha, mas um motivo que me faz consumir o açaí é realmente me considero uma dependente química do açaí. Simplesmente isso. Se me perguntassem se eu tenho algum vício, o vício seria vício em açaí. As pessoas que trabalham comigo quando eu tenho que almoçar fora de casa percebem que eu como triste quando não tenho o meu açaizinho do meu lado.
A solução proposta pelo Grupo Trabalho é transitória, mas pretende demarcar o início de uma série de mudanças de longo prazo que melhorem esta situação de forma definitiva, como melhorar a produção, ter maior controle do ponto de vista fitossanitário, enfrentar o problema da escassez de água e muito mais. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Vida e saúde.
Olha, Vieira, uma notícia preocupante. Doenças do aparelho circulatório e do aparelho respiratório são apontadas como as principais causas de internações de idosos pelo SUS.
Isso preocupa mesmo, Gabriel. Os dados são referentes ao estado do Pará, onde os índices cresceram quase 10%. Saiba mais na reportagem de Marcos Aleixo.
Dados do Ministério da Saúde apontam que internações de idosos pelo SUS crescem quase 10% no Pará em um ano. As principais causas das internações: doenças do aparelho circulatório e doenças do aparelho respiratório. Em 2023 foram 95.848 internações, em 2024 esse número subiu para 105.131. Já em 2025, até janeiro, foram 7.496 internações. As principais causas entre pessoas com 60 anos ou mais são doenças do aparelho circulatório, 17,49%, doença do aparelho respiratório, 12,79%, doenças do aparelho digestivo, 11,96%, lesões, envenenamento e outras consequências de causas externas, 11,59%, entre outras. A geriatra doutora Sheila Calisto comenta a realidade com os cuidados que devemos ter aos idosos.
Nós estamos num período do inverno amazônico, então está ocorrendo a chuva e é nesse período aumenta as internações por infecções de vias aéreas, principalmente pelos vírus, devido ao vírus da gripe, né? Que a gripe ela pode complicar com uma pneumonia, com uma inflamação de ouvido, com otite, com sinusite. E as internações ocorrem principalmente nos extremos da idade, as crianças pequenas e os idosos.
De acordo com especialistas, os grandes desafios é a descompensação das doenças crônicas, como hipertensão arterial, diabetes, insuficiência cardíaca e doença pulmonar obstrutiva crônica, que, se mal controladas, levam à hospitalização. Dr. Antônio reforça que a prevenção é o melhor caminho para reduzir as internações. Ações simples como vacinação contra a gripe, Covid-19, pneumonia e herpes zóster, uma alimentação balanceada, hidratação, prática de atividade física adaptada, boa qualidade de sono e prevenção de quedas fazem toda a diferença. Sheila Calisto orienta para alguns cuidados.
Quando alguém ficar doente, essa pessoa deveria ficar isolada da família, usar um banheiro durante o período da doença sozinha, deixar o banheiro para essa pessoa usar durante o período da doença, usar máscara na pessoa doente, para ver se vários membros da família não adoecem. O que está acontecendo é que a família inteira adoecendo com a mesma virose. Isso tudo pode ser evitado com esses cuidados. As medidas que nós usamos durante a pandemia no Covid, ela deve ainda permanecer nesse período. Isolamento dos doentes em todo o período do ano. Não é necessário só uma pessoa, não é necessário a família toda adoecer. Se a gente tiver cuidado com o primeiro que vem apresentar a doença.
Bom, para quem quiser buscar atendimento, o serviço da Casa do Idoso acontece na Avenida José Malcher, entre Travessa Benjamin Constant e Travessa Doutor Moraes, Belém. Segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 5 da tarde. Atendimento com médico especializado, geriatria, cardiologia, neurologia, etc. Equipe multiprofissional de psicologia, nutrição, fisioterapia. Grupos ativos para idosos e práticas de promoção à saúde. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
7:17.
7:17. A seguir, Pará registra melhor desempenho em exportações dos últimos 10 anos.
Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Música.
espetáculos de festivais com gravações exclusivas. A vibração do público. Diversidade, tradições e novidades da música brasileira tocadas ao vivo. Palco, programa de shows da 93,7. Todo sábado, às 7 da noite, na Cultura FM.
Cuidado com a exposição de crianças em fotos nas redes sociais. As fotos podem ser usadas em sites de pedofilia e prostituição infantil. Não deixe a criança escolher sozinha o que deve ser visto na internet. Oriente, supervisione e proteja. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança. Há 40 anos, a cultura faz a trilha sonora da sua vida. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Há 40 anos, a cultura é a rádio do artista paraense. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Balaio, um sexto com todos os sons. Aqui você ouve os lançamentos da música paraense, brasileira e do mundo. Sempre de segunda a sexta, 2 da tarde, na 93,7 Cultura FM.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, sol com muitas nuvens, anublado com chuva no fim da manhã, tarde e noite chuvosas. Em Belém, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 23 graus. No Nordeste paraense, tempo chuvoso de manhã. Aberturas de sol à tarde com pancadas de chuva que vão até a noite. Em Salinas, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 23 graus. No Sudeste paraense, sol com muitas nuvens, anublado com chuva no fim da manhã. Tarde e noite chuvosas. Em Marabá, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 23 graus.
7:20.
7:20.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
Vamos ouvir agora os destaques do que é notícia pelo Pará num giro pelo interior com João Paulo Seabra.
O Hospital Geral de Tailândia, por meio da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, iniciou nesta terça-feira a campanha Abril Verde, voltada à promoção da saúde e segurança dos profissionais da unidade hospitalar, visando principalmente a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de proteção individual, que acabam tendo reflexos positivos na qualidade dos serviços oferecidos aos usuários. O Hospital Geral de Tailândia é uma unidade de saúde do governo do Pará, administrada pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, em parceria com a SESPA. O local fica na Avenida Florianópolis, sem número, no bairro Novo. O governo do Pará e a Receita Federal agora trabalham juntos na fiscalização dos rios da Amazônia. A mais recente parceria reforça o combate ao contrabando e mercadorias ilegais. O trabalho integrado é na base fluvial Candiru, em Óbidos, no Baixo Amazonas. A segunda, a base Candiru, reúne agentes dos órgãos de segurança pública do estado, assim como órgãos de fiscalização ambiental, tanto da esfera estadual quanto municipal. A base é utilizada para atendimento na região do Baixo Amazonas e conta com a presença de policiais civis e militares, além de equipes do Corpo de Bombeiros e Grupamento Fluvial de Segurança Pública. A terceira base fluvial está em construção e será instalada ainda em 2025 em Abaetetuba. A Polícia Rodoviária Federal encerrou a Operação Semana Santa Tiradentes 2025, realizada com o objetivo de reforçar a fiscalização nas rodovias federais que cortam o estado do Pará durante o feriado prolongado. A ação teve foco na prevenção de sinistros de trânsito, no combate à embriaguez ao volante, ao excesso de velocidade e às ultrapassagens indevidas. No campo da segurança viária, foram fiscalizados 3.064 veículos e 3.717 pessoas. Também foram realizados 2.605 testes de alcoolemia resultando na detenção de 6 condutores por dirigirem sob efeito de álcool. Ao todo, 2018 autos de infração foram confeccionados. Além disso, 110 veículos foram recolhidos por apresentarem irregularidades. No enfrentamento à criminalidade, 36 pessoas foram detidas. A PRF também recuperou 4 veículos com registro de roubo ou furto e apreendeu 100 metros cúbicos de madeira transportada de forma irregular. As estatísticas da Operação Semana Santa Tiradentes são preliminares, podendo sofrer alterações conforme o fechamento dos dados nos sistemas da PRF. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
Economia e Finanças.
E olha que boa notícia, Pará registra melhor desempenho em exportações dos últimos 10 anos no primeiro trimestre de 2025. Os detalhes na reportagem de Gabriel Nascimento.
O primeiro trimestre de 2025 no Pará foi marcado por um alto volume de exportações, cujo valor total ultrapassa os 5 bilhões de dólares e deixou o estado na terceira colocação nacional em saldo da balança comercial e sexta entre os estados exportadores do país. Cassandra Lobato, coordenadora executiva do Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Pará, analisa o cenário da balança comercial no estado.
A gente pôde observar, né, uma variação de crescimento de 0,99%, quase 1% aí, em comparação ao mesmo período, né, de janeiro a março de 2024. Foram mais aí de 5 bilhões, né, 5 bilhões, 66 milhões, 546 mil, né, 242 dólares, aí no caso que foram exportados pelo estado do Pará de janeiro a março de 2025.
No que diz respeito às importações, também houve uma variação positiva de 23,79%. O que significa 611.414.381 dólares importados pelo estado. Cassandra Lobato chama a atenção para outro dado muito relevante, um crescimento de 16,10% na entrada de novos produtos ao Pará.
Entraram novos produtos por meio da NCM, né, nomenclatura comum do Mercosul, onde em comparação ao ano passado, a gente fechou essa lista com uma variação negativa de 6,56%. Então, agora, nesse trimestre, a gente consegue reverter esse quadro com uma variação positiva aí de 16,10% na entrada aí de mais produtos em comparação ao mesmo período do ano passado.
O crescimento das exportações no Pará cria perspectivas otimistas para os próximos meses, com possibilidade de crescimento e manutenção dos altos volumes exportados, características que podem favorecer ainda mais o estado. Os municípios de Canaã dos Carajás, Barcarena, Parauapebas, Marabá e Itaituba figuram entre as cidades paraenses com maior valor exportado. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
7:25.
7:25.
Giro Internacional.
Agora vamos saber o que foi destaque pelo mundo num giro internacional com Juliana Castro.
Após morte ou renúncia do Papa da Igreja Católica, acontece o conclave, processo de eleição do novo pontífice. A expectativa é que a escolha aconteça entre os dias 6 e 11 de maio. Este ritual sigiloso teve início no século XIII, com votações secretas de cardeais isolados em um ambiente fechado até a escolha de um novo líder. O conclave acontece entre 15 e 20 dias após a morte ou renúncia do Papa, com início marcado por uma missa na Basílica de São Pedro. Governo israelense diz que morte de 15 paramédicos em Gaza aconteceu por conta de um mal-entendido operacional. O subcomandante da operação foi afastado. Um vídeo divulgado na internet mostrou o momento em que um comboio de ambulâncias do Crescente Vermelho, um veículo da ONU e um caminhão de bombeiros foram atacados pelas tropas israelenses. O Exército de Israel declarou que 6 das 15 vítimas alvejadas eram do Hamas. mas não trouxe provas que fundamentem a ligação dos profissionais com um grupo extremista e negou que houve execuções sumárias. A pequena cidade de Los Algodones, localizada na fronteira entre o México e os Estados Unidos, possui apenas 10 mil habitantes. No século XX, o local foi o epicentro da produção de algodão, cujo auge foi durante a Segunda Guerra Mundial. Mas as indústrias entraram em declínio a partir da década de 70. Considerada a capital mundial dos dentistas, ou Cidade do Dente, cerca de 3 a 5 mil norte-americanos visitam o local todos os dias para consultas odontológicas. Com informações de CNN, BBC Brasil e texto do jornalista Gabriel Nascimento, Juliana Castro para o Jornal da Manhã.
Dicas culturais.
Olha que notícia interessante, Vieira. Quinteto Caxangá lança novo álbum e promove a diversidade musical na rodovia Transamazônica.
Pois é, Gabriel, o novo EP traz uma fusão do meio artístico e o fluxo migratório da Amazônia. Confira os detalhes na reportagem de Cláudio Lobato.
Com o novo trabalho, o Quinteto Caxangá propõe uma viagem pelos gêneros musicais que se encarregam de fazer a fusão artística entre Norte e Nordeste do Brasil. Duas regiões que, embora permeadas de problemas ambientais, fluxos migratórios e conflitos agrários, são ricas em expressões musicais. O novo EP propõe um passeio por esse universo musical, como destaca a analista musical do Sesc Ver o Peso, Daniela Lira.
O trabalho traz consigo a narrativa musical das Amazônias, sobre essa Amazônia de tantas faces, né? De tanta musicalidade e diversidade.
O álbum Transamazônica é composto de 4 faixas, com arranjos de João Marcos Palheta. O trabalho contempla uma obra de 2 compositores paraenses emblemáticos da música popular, Sebastião Tapajós e Antônio Carlos Maranhão, autores de Navio Gaiola, Um Mar Abaixo. O EP tem ainda Lundu Barroco, obra inédita da violinista do Caxangá, Sara Moraes, e seu pai, Luiz Pardal, Baião Gostoso, do clarinetista João Marcos Palheta e da violonista Camila Alves, e a Toada de Boi, Transamazônica, obra também de autoria de João Marcos Palheta, Camila Alves e Igor Melo, com participação de Ronaldo Silva, do Arraial do Pavulagem. O álbum já está disponível nas plataformas digitais. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
7:30.
7:30. A seguir, no quadro Vida e Saúde, você vai entender os impactos dos exercícios físicos na saúde.
É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Olá pessoal, aqui é Paulo Brasil. Vamos acompanhar você agora, aos sábados, 10 da noite, tem coletânea.
Continua.
A gente vai até por volta da meia-noite, todos os sábados, aqui na 93,7, Rádio Cultura FM. 40 anos no ar.
As emoções do Parazão 2025 estão a mil e chegou a hora de escolher os melhores do campeonato. A votação para o troféu Parazão Bampará já está rolando. Acesse portalcultura.com.br e monte a sua seleção de futebol.
Apoio Grupo Mateus, Jurunense, Velon, Hidro e Governo do Pará. Realização Federação Paraense de Futebol e Cultura, Rede de Comunicação.
No aplicativo da Cultura, você vê quem está no ar na rádio e o que está passando na TV. Na hora que você quer, no lugar que você está. O Pará tá na cultura.
Vem no Zap do Grupo Mateus e receba as nossas melhores ofertas no seu celular. Basta mandar um oi para o número 98992020090, escolher a sua loja e receber os encartes virtuais de ofertas na palma da sua mão. Assim, você fica por dentro de todas as promoções que acontecem nas lojas do Grupo Mateus. Anote aí o número 98992020090 e vem no Zap do Grupo Mateus.
Novo Conexão Cultura Mais, Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a baixa mar acontece às 2h30 da tarde. Maré alta, às 7h30 da noite. Em Salinas, a baixa mar acontece às 10 da manhã. Maré alta, às 3h30 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a baixa mar acontece às 2 da tarde. Maré alta, às 7 da noite.
7 horas 33 minutos.
7h33.
Notícia. Cultura FM na COP30.
Notícia muito legal, Vieira. À frente de cooperativas de catadores recicláveis, mulheres em Belém impulsionam ações do programa Mãos para o Futuro.
Verdade, Gabriel. Pioneiro em logística reversa no Brasil, o programa contribui para estruturar ações de destinação de resíduos com impacto ambiental e social. Os detalhes com Marcos Aleixo.
As principais cooperativas de catadores de materiais recicláveis de Belém do Pará, às vésperas da COP30, se dedicam a atividades previstas pelo programa Mãos para o Futuro, que realiza ações de impacto ambiental e social. As entidades são predominantemente conduzidas por mulheres em todo o Brasil. O programa apresenta resultados para além da logística reversa, com geração de renda e em conexão com a agenda climática e o combate ao efeito estufa. Estudos em andamento indicam que o Mãos para o Futuro contribui para evitar a emissão de mais de 3 milhões de toneladas de gases de efeito estufa. O diretor de Desenvolvimento Sustentável da ABPEC, Fábio Brasiliano, dá um panorama da proposta do evento.
Por meio da logística reversa, o Mãos para o Futuro trabalha para a estruturação de suas cooperativas parceiras, adequando a infraestrutura, investindo em equipamentos, que melhorem e aumentem a produção dessas cooperativas, dessas associações, incentivando ainda o empreendedorismo dos catadores por meio de capacitações e cursos diversos oferecidos pelo programa. Essas ações visam não apenas o fortalecimento operacional das cooperativas, mas também a valorização do trabalho dos catadores, promovendo maior autonomia, geração de renda e inclusão social. Ao estimular a profissionalização e o desenvolvimento de competências, o programa contribui para transformar a realidade desses trabalhadores e ampliar a eficiência da cadeia de reciclagem.
Segundo as trabalhadoras, elas estão recolhendo ouro, não lixo. As cooperativas e associações estão organizadas, formalizadas com maquinário, pagando impostos, com segurança no trabalho, ao contrário do catador individual, que atua com fragilidade e desproteção. Essa mudança de visão do catador da carrocinha para o catador cooperado. Completando 2 décadas, em 2026, o programa atua junto às cooperativas para estruturação e profissionalização das entidades. O levantamento de 2023 apontou que a região destinou 96 mil toneladas de resíduos, enquanto no Sudeste o resultado foi 9 vezes maior. A presidente da ARAL, Sara Reis, explica melhor esta importância do evento.
Tem sido muito importante para as cooperativas. Trouxe vários benefícios, como organização e equipamentos e autogestão. E o mais importante, fez com que a cooperativa se sentisse mais valorizada. É um programa que tem dado certo e esperamos que essa parceria dure por muitos anos. Dessa forma, valorizando e reconhecendo o trabalho dos catadores, dando dignidade e qualidade de vida.
A apresentação do programa Mão para o Futuro Logística Reversa em Belém, na Usina da Paz, na Avenida Damasco 37, Cabanagem, acontece hoje, de 9 ao meio-dia. Sobre ações de educação ambiental, vai acontecer no dia 25 de abril, no mesmo local. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
Iniciativa visa impulsionar projetos comunitários inovadores no sudeste do Pará.
A ideia é beneficiar os criadores que trabalham com processos ágeis e com foco em impacto socioambiental imediato. É o projeto Paricá, como conta o repórter Gabriel Nascimento.
Conservação da biodiversidade, resiliência climática e inclusão socioeconômica são pilares importantes das discussões sobre sustentabilidade no mundo. Às vésperas da COP30, o apelo por soluções inovadoras e ambientalmente corretas no Brasil nunca foi tão grande. Para prestigiar iniciativas locais com este intuito, o programa Paricá, de pequenos financiamentos, vai destinar R$ 239 mil a projetos comunitários nos municípios de Abel Figueiredo, Dom Eliseu, Bom Jesus do Tocantins, Rondon do Pará e São João do Araguaia. Amanda Araújo, coordenadora de comunicação da plataforma Parceiros pela Amazônia, a PPA, responsável pelo programa, destaca que o edital do Paricá tem pouca burocracia, é prático e rápido.
Para facilitar a vida de quem quer transformar sua ideia em ação, cada projeto selecionado pode receber até R$ 50 mil. Esse dinheiro pode ser usado para comprar insumos, fazer capacitações, contratar consultoria, organizar eventos e até pagar a equipe do projeto. Tudo o que for necessário para colocar a sua ideia em prática com responsabilidade.
A iniciativa é voltada para projetos de 3 a 6 meses, com valores de R$ 50 mil cada, e vai contemplar organizações locais, empreendedores sociais e grupos comunitários. Amanda Araújo fala sobre os requisitos para participar do projeto e como realizar a inscrição.
Se você faz parte de uma associação, cooperativa ou grupo comunitário e atua em Abel Figueiredo, Dom Eliseu, Bom Jesus do Tocantins, Rondon do Pará ou São João do Araguaia, essa chamada é para você. A inscrição vai até o dia 4 de maio e pode ser feita por formulário online ou e-mail.
Os selecionados pelo programa Paricá serão divulgados no dia 29 de maio. O projeto é fruto de uma parceria entre o PPA e a Suzano, maior produtora mundial de celulose, uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina e líder no segmento de papel higiênico no Brasil. Para mais informações, acesse o site ppa.org.br/Programa Paricá, repetindo o site ppa.org.br/Programa Paricá. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
7:39.
7:39.
Vida e saúde.
Malhar, correr ou praticar atletismo. Os exercícios físicos são considerados vitais à saúde na vida moderna, Gabriel.
É isso mesmo, Vieira, e é precisamente esse o assunto do comentário do Dr. João Batista na coluna Vida e Saúde de hoje. Vamos ouvir.
Ouvintes da Cultura, bom dia. Nosso assunto hoje será sobre exercício físico. Qualquer atividade física que mantenha ou aumente a aptidão física é chamada de exercício físico e tem a finalidade de alcançar a saúde e a recreação. Sua prática regular traz muitos benefícios para a saúde, pois estimula o sistema de defesa do organismo, ajudando a prevenir doenças como as do coração, da circulação, a obesidade, o diabetes tipo 2, a depressão, dentre outras. Moderam o colesterol, melhoram a saúde mental, o aperfeiçoamento das habilidades atléticas, a perda de peso e a manutenção de parte do corpo. Promovem o fortalecimento muscular e ósseo, o aprendizado, melhora da coordenação motora, da flexibilidade, da autoestima e da qualidade de vida. É um componente do moderno estilo de vida, que nas modalidades de ginástica, desporto e educação física, constituem atividades vitais para a saúde do ser humano, sendo ideal que esta prática se torne um hábito, na infância ou na adolescência, para não haver dificuldade de integração à vida adulta, pois um dos principais problemas relacionados a essa adaptação é a falta de tempo, que acaba por criar os atletas de final de semana, o que pode não ser bom para a saúde, pois é necessário intensidade e um ritmo correto entre o exercício e o descanso, principalmente para os iniciantes. O sedentarismo traz consequências nefastas e bem conhecidas para a saúde, como maior risco de aterosclerose, produzindo angina, que é uma dor torácica constante, infarto do miocárdio, acidente vascular ou derrame cerebral, aumento da obesidade, pressão alta, diabetes, osteoporose, aumento do colesterol e triglicerídeos, doença obstrutiva do pulmão, asma, ansiedade, depressão, além de aumentar o risco de câncer de cólon e de mama, e por isso deve ser evitado. Todo exercício físico deve ser sempre realizado sob orientação de um profissional ou centro esportivo qualificado, pois a prática de esporte somente nos permite atingir os objetivos esperados quando é devidamente orientada. A prática do desporto e os exercícios físicos podem fazer pelas pessoas o que não poderiam fazer milhões de médicos: o prolongamento da vida e a terapia contra numerosas enfermidades são os principais benefícios do exercício físico. Eu sou o Dr. João Batista, clínico geral, para o Jornal da Manhã.
E ainda falando de saúde, com base nos manuais de psicologia, uma plataforma digital promete ajudar professores a identificar características de alguns transtornos, como o do espectro autista e o TDAH.
O aplicativo também contribui sugerindo planos de ação para os educadores. Eu ouvi os desenvolvedores do projeto e trago os detalhes para você na reportagem. Acompanhe. O cenário educacional está em constante processo de transformação. A neurodiversidade, tema que muito tempo foi tratado de forma superficial e errônea, é debatido de forma séria e assertiva, com planos de ação personalizados que visam adaptar o ensino às necessidades destas pessoas. Transtorno do espectro autista, TDAH, dislexia e muitas outras condições similares são consideradas neurodivergências e exigem do educador uma abordagem inclusiva. O software NeuroIdentify, que está em fase de desenvolvimento, surgiu com o intuito de revolucionar o aprendizado para pessoas com estas particularidades. Ele realiza um mapeamento detalhado das características cognitivas e comportamentais dos estudantes. Gleison Santos, cofundador da plataforma, fala sobre os principais objetivos desta iniciativa.
A gente também acha relevante e espera estar podendo atender as escolas públicas daqui de Belém e também dos municípios próximos, justamente porque a gente pode causar um impacto ainda maior e facilitar a vida desses estudantes que sofrem muito mais com a evasão escolar, que são as crianças da educação pública. Quanto ao aplicativo, o aplicativo está pronto e está sendo revisado pela Google e pela Apple para que ele possa já estar nas lojas. E não vai ser qualquer pessoa que terá acesso à plataforma ou aplicativo, apenas as escolas que fecharem com a empresa poderão ter acesso.
Os criadores do software pretendem expandir o projeto para toda a região norte, outros estados e países. Letícia Luiz Sobral, auxiliadora de crianças neurodivergentes no ambiente escolar, que já utilizou o aplicativo para dar suporte nas intervenções, fala sobre a experiência de utilizar o software.
O aplicativo me ajudou a abrir e expandir meu conhecimento em relação às estratégias, em relação às intervenções e ajudar, de fato, as crianças a se desenvolverem, principalmente no quesito comportamental. Além disso, o aplicativo foi muito útil para que eu conseguisse demarcar comportamentos sintomáticos em crianças que ainda não tinham laudo e ajudou muito também os professores a identificar e também no repasse para a coordenação do que estava acontecendo em sala de aula.
A solução inovadora proposta pela NeuroIdentify teve repercussão internacional no Web Summit Lisboa 2024, em Portugal, onde os desenvolvedores da plataforma mostraram o impacto social do produto para empresários do mundo todo. Gabriel Nascimento, para o Jornal da Manhã.
7 horas 45 minutos.
7h45.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, os destaques de Remo e Paysandu com Alexandre Santos.
Cultura FM, aqui você fica sabendo primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Você já observou que, quando chove forte, as ruas ficam alagadas e o trânsito fica complicado?
O lixo que você joga na rua entope bueiros e alaga a cidade nos dias de chuva. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. Mantenha Belém linda e limpa. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
No futebol, o passe perfeito muda o jogo. E a conexão perfeita transforma a sua vida. A Velon oferece ultra velocidade e estabilidade com internet 100% fibra ótica. Assista sem travar, jogue sem delay. Nosso atendimento 24 horas está pronto para ajudar. Fale conosco, 0800 197 4000. Velon, a internet ultra rápida que conecta você ao futuro. É hora de ir mais longe.
A sigla LGBTQIA+, usada no mundo todo, não é só um aglomerado de letras. Representa a união de uma comunidade. São homoafetivos, bissexuais, transgêneros, travestis, queer, intersexuais e assexuais. O sinal de mais representa quem não se identifica com nenhuma vertente. No Brasil, a homofobia é crime. Levante a bandeira do respeito representada pelo arco-íris. Denuncie casos de homofobia pelo Disque 100 ou vá à delegacia da sua cidade. Cultura, rede de comunicação. Novo Conexão Cultura Mais, Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, sol com algumas nuvens. Chuvas rápidas durante o dia e à noite. Em Altamira, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 24 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Óbidos, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 24 graus. No Marajó, sol com muitas nuvens a nublado com chuva de manhã. Tarde com temporal e noite chuvosa. Em Breves, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 23 graus.
7 horas 48 minutos.
7:48.
Educação. Jornal da Manhã. Esporte.
É hora do esporte no Jornal da Manhã. Alexandre Santos já aqui no estúdio com a gente para falar sobre Paysandu e Clube do Remo. E a gente começa com o Paysandu. O Papão tenta hoje o seu quinto título da Copa Verde. Bom dia, Alex.
Bom dia para você, José Vieira, Gabriel Nascimento e ao nosso operador do horário, é o Marquinhos Filho. O time bicolor, ao comando do técnico Luizinho Lopes, está concentrado, só esperando a hora da decisão da Copa Verde, às 9 horas da noite, com o time do Goiás, jogo no estádio Serra Dourada. No primeiro compromisso em Belém, o placar foi de 0 a 0. Um outro empate hoje, a decisão vai para os pênaltis. David Oliveira Lacerda, ele é do Espírito Santo, tem 29 anos, terá a responsabilidade em apitar a partida. O Papão, que tem 4 títulos, 2016, 2018, 2022 e 2024. O Goiás, só um título, foi campeão em 2023. Este jogo você vai acompanhar ao vivo pela nossa TV Cultura. Ouça o recado do presidente da Funtelpa, Miro Sanova.
Olá pessoal, olha que notícia boa, está confirmado sim, agora quarta-feira, dia 23, a TV Cultura do Pará irá transmitir a grande final da Copa Verde lá em Goiânia, Goiás e Paysandu. E o torcedor paraense, especial o torcedor bicolor, vai poder acompanhar essa grande final do nosso time paraense Paysandu disputando mais uma final da Copa Verde, dia 23, quarta-feira, na TV Cultura, no aplicativo da TV Cultura e também no YouTube. Acompanha aí!
Tá aí o recado, fique ligado. O time bicolor só será anunciado nos vestiários. Nós podemos sim adiantar o time provável para você. Matheus Nogueira, Edilson, Obraia Borges, Luan Freitas, Quintana e PK, Leandro Vilela, que pode voltar, o Ramon Martínez, Matheus Vargas e Giovanni Rossi Borassi e Nicolas ou mesmo o Benítez. Gabriel Nascimento.
E agora vamos falar do Remo, porque a delegação marca hoje para o jogo de sexta com o Criciúma. Conta mais pra gente, Alexandre.
Pois é, ocupando a quarta posição na classificação da Série B com 8 pontos, é assim que o Remo embarca hoje à tarde para o seu 5º compromisso do campeonato, o 3º fora de casa. O adversário do Remo é o Criciúma de Santa Catarina nesta sexta-feira, às 19h, no estádio Heriberto Hilsen. O Criciúma hoje ocupa a 14ª posição com apenas 4 pontos em 4 jogos. Uma vitória, um empate e 2 derrotas. Neste jogo, o técnico remista Daniel Paulista não contará com o titular, o lateral Alan Rodrigues, suspenso com 3 cartões amarelos. Sávio deverá ser o seu substituto. Depois da vitória em Belém sobre o Coritiba, com belas defesas do goleiro Marcelo Rangel, o atleta acredita que o clube do Remo está sim no caminho certo para o acesso à Série A de 2026.
O clube do Remo é uma camisa grandiosa, né? É um peso muito grande vestir essa camisa. E os adversários que vêm jogar contra a gente sabem, né? Da dificuldade que é jogar aqui. E a gente tem feito isso, jogos bons aqui também fora. E para quem quer subir, para quem quer almejar coisas grandes na competição, tem que pontuar a toda rodada. Assim como a camisa é muito grande do Remo, tem jogadores de valores, jogadores que estão aqui vestindo essa camisa hoje, que já jogaram Série A, que já jogaram Série B, que jogaram Libertadores e Sul-Americana, né? E isso, juntamente com o peso dessa camisa, tende a as coisas acontecerem dentro de campo. Humildade, a palavra humildade, continuar trabalhando muito, focado, que eu tenho certeza que se a gente manter isso que a gente tem feito no começo do campeonato, a gente vai brigar assim até o final por esse acesso, que é o grande sonho.
Tá aí a palavra do goleiro Marcelo Rangel do Remo. Na classificação estão acima do clube do Remo o Atlético do Paraná em primeiro, América de Minas em segundo e o CRB na terceira posição, todos com 9 pontos, a diferença de 1 pontinho só, já que o Remo é o 4º colocado com 8. O próximo jogo do Leão Azul em Belém do Pará está programado para o dia 3 de maio com o time do Amazonas às 16h no Estádio Olímpico, o Mangue Gueirão. Alexandre Santos para o Jornal da Manhã.
Obrigado, Alexandre Santos, com as notícias de Remo e Paysandu aqui no JM. Mais esportes, mais notícias aí de Remo e Paysandu logo mais às 9h30 no Conexão Cultura Mais. E a gente continua falando de esporte, não é isso, Gabriel?
Isso mesmo, Vieira, porque vários municípios paraenses na rota das provas do Campeonato Paraense de Ciclismo. E as informações você confere com o Manuel Alves.
A Federação Paraense de Ciclismo, com várias competições para realizar no interior do estado, ainda neste primeiro semestre da temporada, pelo calendário divulgado, até o dia 30 deste mês estarão abertas as inscrições para uma prova de resistência em São João de Pirabas, marcada para o dia 4 de maio. No dia 11 de maio vai ter uma prova de estrada pelo aniversário da cidade de Maracanã. Para o dia 25 de maio, uma prova estadual no município de Santo Antônio do Tauá. No dia 1º de junho, a segunda etapa do Campeonato Paraense de Mountain Bike na cidade de Castanhal. Nos dias 14 e 15 de junho, o Campeonato de Estrada, aqui mesmo em Belém. E para o mês de julho, nos dias 11, 12 e 13, vai ter uma prova nacional de resistência, que é a chamada Volta Ciclística do Pará. E fechando as competições do primeiro semestre, no dia 20 de julho, a Copa Geraldo Souza, que é uma prova de circuito na cidade de Castanhal. Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
7h55.
7h55. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 23 de abril de 2025. A apresentação foi de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
O operador de áudio é o Marquinho Filho.
Outras notícias você acompanha durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura Mais.
um excelente dia para você.
Um bom dia a todos e até amanhã.
A Cultura FM apresentou o Jornal da Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura FM 93,7.